Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 4. E hoje a Joana está trabalhando conosco a questão dos indivíduos introvertidos e extrovertidos dentro da proposta do capítulo, que é a realização interior. Então, eu falo para você o seguinte: olha, se o indivíduo é extrovertido, sente-se realizado ao conceber e propor ocorrências que se deverão dar, tornando-se pioneiro idealista. No entanto, sem demonstrar maior interesse por concretizá-las no mundo objetivo. Tratando-se de um intuitivo introvertido, parece-se com um profeta. Nele se manifestam os dons espirituais e se comportam de maneira especial. Então, tem pessoas que às vezes querem dar uma de profeta, ser aquela pessoa muito irta, assim, muito compenetrada, mas que não tem conteúdo. Aí fala umas coisas meio estranhas, não é assim? Fala, mas, inclusive a televisão, os humoristas adoravam fazer uma satirizar essas pessoas. São os grandes profetas, mas que no final das contas falam muito pouco, com pouquíssimo conteúdo e tem um comportamento contrário àquilo que falam. Então não é questão de ser introvertido, sintetizado, aquela coisa. O importante é você ser o que você é. Se você sente bem, né, de fazer, viver uma vida mais fora, conversando com todo mundo, atuando na sociedade, aquela coisa toda, que seja, mas pense bem. Quando você voltar para casa, faça uma análise do que você fez. Aquele momento que eu fiz isso. Vamos pensar aqui na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho disse assim: olha, eu chegava em casa à noite e ficava pensando o que eu fiz durante o dia. E ele era extrovertido, porque ele foi um homem do mundo. Até os 27 anos, ele foi mundano. Ele tinha amante, tinha filhos, né? Enfim. Depois ele dá uma parada. Peraí, não, não é por aí. Aí ele vai para trabalhar agora o lado introvertido dele. Não deixa de participar, como ele não deixou. Ele continua fazendo tendo seu comportamento extrovertido, mas sempre analisando como é que foi a proposta extrovertida dele. Então, para o introvertido é muito importante, para o extrovertido, desculpe, é muito importante essa informação. Você vai a uma festa, por exemplo. Você hoje vai a uma festa. Muito bom, ótimo, beleza. Agora, quando você voltar para casa à noite ou terminada a festa, então faz uma análise. O que que eu fiz lá? Como é que foi a minha participação? O que que eu deixei para eles de importante? O que é que eu trago para mim de importante? E assim, um introvertido também, né? Eu estou fazendo as minhas análises, mas eu preciso da experiência. Então não adianta eu ficar só analisando. Eu tenho que ir lá também, tenho que viver aquele processo, para depois eu analisar com mais profundidade, pegando com mais fundamentos para mim. Porque a vida é assim, ela me oferece os estímulos para o meu crescimento, eu não posso fugir deles. Em geral, os tipos introvertidos são desinteressados dos valores externos, das moedas, das relações que passam pela sua estrutura emocional, avançando no rumo das suas aspirações internas. Sabe o que acontece? Às vezes tem uma encarnação que o espírito ele vem assim, com essa necessidade de ficar a encarnação toda mais na dele, como dizem, né? Mais pensativo. Pode ser que ele viveu muitas encarnações de maneira muito extrovertida, e agora ele precisa de uma encarnação para ele refletir mais. Às vezes você encontra muito no centro espírita aquele indivíduo que fica, aquela pessoa, né? Qualquer indivíduo, tanto homem quanto mulher, que fica mais na deles, ou são mais observadores. Sabe, ele precisa daquilo. Então ele já nasce psiquicamente organizado para ficar mais observando. Então ele ser convidado para alguma ação, às vezes ele vai fazer, às vezes não vai fazer. Ele prefere mais ouvir. Tem gente que fala assim: eu gosto mais de ouvir do que falar. Não são necessidades, né? Porque nós estamos vivendo uma vida imortal. E nessa vida temos várias existências físicas. E há uma existência que eu preciso de uma experiência, outra existência que eu preciso de outra experiência. E às vezes a minha experiência nessa encarnação é a de ser introvertido. Mas não quer dizer que eu vou ser um espírito eternamente introvertida, só vivendo um momento de análise, de buscas. Então tem pessoas que falam assim, nossa, aquele homem carrancudo, aquela mulher estranha, cara fechada. Não, tem que ver por que ele está assim. Às vezes você conversa com ele e ele é uma pessoa que está aberta para uma conversa, mas a conversa dele é diferente. Ele até vai na festa, mas ele fica mais quietinho lá, né, observando. As conversas dele são diferenciadas. Por quê? Porque ele quer ficar mais nessa situação. Então, o introvertido e o extrovertido são situações dentro da imortalidade da alma. Ele vai vivendo vai fazendo esses passeios, né, de um polo ao outro, de um oposto ao outro, para que ele vá aprendendo. A partir da análise dos tipos psicológicos, Jung montou toda a sua doutrina, sendo aí o ponto inicial das suas pesquisas centradas no inconsciente coletivo, responsável pelas heranças antropossociopsicológicas do ser humano. Então, o inconsciente coletivo é aquilo que está arquivado em nós pelas nossas múltiplas encarnações lá do passado, e o consciente pessoal é que está mais próximo da consciência. Então, isso aí vai fazendo uma conjunção de coisas, de fatos, e as nossas propostas reencarnatórias vão nos colocando face a face com isso. Quando chegar uma hora que o espírito será uno, ele não tem mais essa divisão de inconsciente coletivo, inconsciente pessoal, consciência, não. Ele vai ser um só, vai ser só consciente, vai ser um espírito consciente. Então ele tem um pleno domínio de todas as suas existências anteriores e de toda a sua, todo o seu processo de evolução, certo? Bom, agora ela vai entrar no subitem, né? Complexo de inferioridade, que isso foi tratado muito pelo Adler, que foi um dos trabalhadores lá do Jung, desculpe, do Freud. Eu gosto muito do Adler, sabe? Ele é muito, me dá a impressão que ele era muito centrado, assim, mais introvertido, né? Nos refolhos do inconsciente individual dos seres... vamos começar de novo. Nos refolhos do inconsciente individual do ser estão registrados todos os acontecimentos referentes às existências transatas do espírito em processo de evolução. Nós acabamos de falar isso, tá? No inconsciente individual. Tudo que nós aprendemos desde o dia que nós fizemos o primeiro uga-uga está lá guardadinho. Tudo. Quando a gente era um homem... erectus, o homem habilis, o homem erectus, o homem de Neandertal, tá tudo guardadinho lá. Quando a gente pegava no cabelo da mulher, puxava assim, a mulher pegava no cabelo da outra mulher e uma mulher batia no homem, aquela confusão toda, tudo isso está guardadinho lá. Então um dia nós vamos aprimorar tudo isso, nós vamos aformosear todos esses processos como uma única coisa, processo de crescimento, só isso. Eu passei por aquilo como um processo de aprendizagem. Agora eu não preciso mais daquilo, acabou. Aquilo ali passa a ser apenas um caminho. Quando você vai pensar numa estrada, que você começou os primeiros passos, né? Meio claudicante, assim, meio desanimado, ah, será que eu chego lá? Aí você olha para aquela estrada, não, eu passei por tudo isso, acabou, hoje eu estou, cheguei onde que eu preciso chegar, né? Suas lutas e glórias imprimem-se como conquistas inalienáveis de vitórias sobre as paixões e os limites que tipificam, impulsionando avanços mais significativos. É isso que nós vamos encontrar na literatura espírita, quando o André Luiz, o Emmanuel, o Humberto Campos e outros mais falam nos planos superiores. Lá são outras experiências. Nós vamos colocar outros significados dentro de nós. Então, nós estamos aqui no plano físico por uma necessidade. As coisas que estão hoje no mundo, elas estão colocadas de acordo com a nossa necessidade atual. Mas daqui a pouco não vai ter mais isso. Eu me lembro quando a gente escrevia cartas, né, uns para os outros, que agora nem usa mais carta, agora é e-mail. Mas era assim, em primeiro lugar, desejo que essa vai encontrá-lo em pleno gozo da sua saúde. Né? Era uma coisa assim, você fazia uma introdução da carta, fazia quase que a carta toda na introdução. Hoje não tem mais isso. Olá, bom dia. Ó, negócio é o seguinte, é isso assim, assim. Então são outras necessidades. São outras informações. Então, a partir de cada geração, talvez até menos que isso, tudo muda. E nós temos que estar prontos para essas mudanças. Senão nós vamos ficar perdidos aí. vão viver no mundo de 2030 como se estivesse no mundo de 1980, onde as coisas de 1980 já quase não funcionam mais para 2030. Porque os conhecimentos do ano de 1980, se não foram absorvidos, você vai ter que refazer essa lição de alguma maneira. Porque você agora já está no ano 2030. A mesma coisa do aluno que não aprendeu raiz quadrada lá no fundamental, quando ele vai ter que fazer uma equação mais complexa lá na faculdade, envolvendo raiz quadrada, ele vai ter que entender aquilo, voltar para entender aquilo. Certo? Da mesma forma, suas quedas e fracassos, seus compromissos não atendidos e deveres transformados em desequilíbrios que o levaram a comprometimento infeliz, deixando marcas de desaires e perturbações na retaguarda, ficam-se ali nos painéis delicados que ressumam nos novos mecanismos de crescimento como conflitos e complexos. Hora de superioridade, quando foram positivos. Hora de inferioridade, quando negativos. Assinalando-a de forma grave que o atormenta no último caso e às vezes o conduz ao desvario. Então, lá no reino das sombras, que está no inconsciente pessoal, muito próximo da consciência, então tem hora lá que surge um negócio, você fala, isso aí, né? Aí você começa a ficar todo inferiorizado, muito inferiorizado. Às vezes a pessoa sente num ambiente algo que ele não conseguiu resolver dentro dele. Então, por exemplo, ele vai num ambiente onde a estrutura ali é uma estrutura mais nobre, né? As pessoas agem com mais nobreza nos seus atos, e ele não trabalhou isso nele. Então, ele está naquele ambiente e se sente inferiorizado àquele ambiente. Ou, às vezes, quando ele foi nobre, ele não soube aproveitar a nobreza da qual ele estava envolvido. Ele se sente inferiorizado com aquele outro, naquele outro momento. Ou então inferiorizado perante a outra pessoa. Então isso resumo dos complexos que estão dentro de cada um de nós, que nós temos que resolver isso. Stanislav Grof trabalha muito isso, né? Como ele chama de coex, né? Que são condicionamentos de experiências adquiridas. E que nós temos que resolver. Então, se isso chegou para mim, eu tenho que resolver. Se eu me sinto inferior numa situação ou perante alguém, eu tenho que resolver isso. Porque nós somos todos filhos de Deus. É importante a gente entender isso. Mas aquela pessoa é talentosa, ela faz isso, faz aquilo. Eu não faço aquilo, mas então veja o seu talento. O que que você faz? Você faz coisas, com certeza, que ela não faz também. Aí você vai falar, mas o que ela faz é mais importante? Não, meu amigo. Tudo é importante. Tudo que nós fazemos é de importância, se for para o bem, é claro. Então, se a pessoa é um belo cantor, uma bela cantora, e eu não sei cantar, eu vou ficar triste por causa disso? Definitivamente, o que é que eu posso fazer? Então, enquanto ele canta, eu faço outra coisa. E nós dois juntos estamos trabalhando pela harmonia do universo, pela harmonia da vida. Sentir-se inferior é deixar o seu talento guardado. Então você tem que pegar o seu talento para resolver o seu complexo de inferioridade. Quando se apresenta como complexo de superioridade, o distúrbio é de menor monta, podendo ser melhor trabalhado com uma psicoterapia apropriada e vencida a situação sem maior desgaste psicológico, porque facilmente descobre a própria fragilidade entre as ocorrências existenciais e os acontecimentos cotidianos. É outro sentido. Tem pessoas que se acham muito, muito importante. Somos os superiores a tudo. Não, Deus não faria um ser superior a outro. E quando você é superior em conhecimentos, eu gosto muito do Sócrates, quando ele diz, quanto mais eu sei que nada sei. Então, se você sabe muito, a primeira coisa que você tem que entender é que você não sabe nada. Ou seja, você tem muito que caminhar. Então não tem que ficar sendo superior ao outro que, né, não chegou ao seu nível de conhecimento, ao seu nível de ações. Então, isso tudo é para a gente estudar com muita profundidade, porque a gente se resolve. Os livros espíritas nos ajudam a nos resolvermos. Então nós é que temos que fazer uma análise do que realmente está acontecendo conosco, o que é que nós estamos precisando resolver. Eu tenho que trabalhar complexo de inferioridade ou de superioridade? Ou eu não tenho nada disso? Eu vivo naturalmente, na boa. Vamos pensar nisso, né, prezados ouvintes? Nós estamos encerrando o nosso estudo de hoje, Estou agradecido a vocês e qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, entre em contato conosco. Nós temos pedido isso muito aqui. Faça a sua sugestão também. Faça se você está gostando desse estudo ou não, se está sendo útil para a sua vida, se não está. Porque aí nós vamos melhorando o estudo, tá bom? Muita paz, fique com Deus.